Não, mano, é impensável, mano. Eu não acredito que é dia 25. Claro que ele não vai lançar. Que? Que? Sim, mais cedo do almoço e tudo. Como é que está a ser o vosso Natal? Com o microfone na mão também ou não? Espero eu. É que eu estou com o microfone e com uma fegó. A chamada fartura do Natal. Quem é que consegue comer isto? Pá, que isto é pá, que secura, hein? Porra, doces de Natal é secura com canela. Porra. Cá estamos, 25, hein? Esse menino não faga. Pode ser segunda-feira, mas não faga. Episódio especial de Natal. Porquê? Porque vou fagar a Moca do Maio. Então é especial. Tem menos coisas, é especial. Como é que estão, parceiros? 25, 5 da tarde, mais uma segundinha. Cá estamos bem. Como é que está a ser as vossas vibes natalícias, manos? Como é que é o pó natalício, bro? O meu já passou. Isto é assim, as coisas quando são boas passam rápido, não é? Bom episódio do Watts também que saiu ali de especial de Natal. Muito divertido de gravar. António passou-se ali com a águia no fim. Pá, por acaso eu tenho que rever esse episódio aqui, ainda não consegui rever. Mas cá estamos. O que é que tenho para vos dizer, pá? Como é que foi o vosso Natal, não é? O meu! Oh, então. A gravar na guarda ainda por cima. Já não gravava aqui há bastante tempo. Estava a saber bem. O meu foi bom. Agora, o Natal é das crianças, como se diz, não é? Natal já não é para nós, Natal é das crianças. Mas isto fez-me pensar no meu Natal. E quando era puto, e as prendas que o gajo tinha recebido. E lembrei-me perfeitamente. Lembrei-me perfeitamente, já. Lembro-me perfeitamente. Daquela vez em que eu fiquei meio impactado com uma prenda. Lembram-se disso? Eu lembro que estava na quinta dos meus avós. Na casa dos meus avós. Ao pé de Castelo Branco. E disseram, fecha os olhos, André. Eu fechei os olhos. Porque lá está, eu acho que nunca acreditei no Pai Natal. Devo ter acreditado com a idade do Kiko, né? Com aqueles 5 anos. Mas não me lembro de ser criança e acreditar. Na altura já me devia ter dito, né? E eu fechei os olhos, abro os olhos e não está nada, mas está a porta aberta da casa. E chega o meu tio, meu padrinho, com uma bicicleta. E eu tinha pai aqui, sei lá, não diria 8, 9, 10. E fiquei, na, uma bicla. E agora que sei, agora que penso, né? Agora que eu me lembro daquela bicicleta, que eu nunca mais a vi, é aquelas clássicas que estão tipo à porta do continente, à porta da Moda Alfa. Nem é no continente, é à porta da Moda Alfa e da Note. Sabem essas, tipo, essas 7 bikes que lá estão? Pá, devia ser a mais barata, pronto. E eu na altura fiquei completamente excitado, né? E pensei, alguém vai ter que me ensinar a andar de bike, que eu agora que penso, eu nem sei quem é que me ensinou. Próprio para quem me ensinou, não faço ideia quem foi. Meu pai não há de ter sido, a minha mãe também não há de ter sido, meu irmão acho que não sabe andar de bike, não sabe mesmo. Portanto, nem sei quem foi. Mas eu lembro as primeiras vezes que estava aqui no bairro, no meu bairro, no bom bairro Senhora dos Remédios, e estava a andar de bike sozinho. E eu era, pá, sempre fui um miúdo medroso, né? Disse um miúdo que era mimado em casa. Eu lembro perfeitamente de andar devagarinho e travar. E até tipo da primeira vez que queria, imagina, tenho uma rua, né? Eu sempre vivi numa praceta. Então saía da praceta e ia com a bike até Clária. Ia com a bike a pedalar pela rua e quando chegava ao final da rua travava, mas queria travar tipo para fazer inversão de marcha, para voltar para casa. E eu lembro perfeitamente da primeira vez que ia a fazer inversão de marcha. Depois fazia bem devagarinho. Pronto, era pá, eram choninhas, no fundo. E lembro, pronto, não sei o quê, e lembro da primeira vez, porque toda a malta aqui da Guarda é tudo o BTT da Specialized. Sabe o que é isso ou não? É gajos que tipo é tudo BMX, BTT e capacetes e grandes bikes, meu, bikes com mudanças, pá. Malta que anda a usar bikes com mudanças, atenção. Porque para subir depois metes a sexta e aquilo sobe muito mais, pá. E eu, na altura, achar que aquilo era tudo uma chonada, que eu podia ser choninhas, mas já achava que era choninhas mais do que eu. E bikes sempre foi choninhas para mim. Então sempre pensei, pá, como estou a meter aqui? Só que todos os meus amigos estão, que eu vou ficar em casa a jogar cartas sozinho. Tenho que arranjar uma maneira de conseguir um bocadinho andar de bike. Que era isso que eu andava a fazer na minha rua, inversões de marchas, não sei o quê. Então lá pensei, pá, pá, André, tem que ser, é o quê? Lá comecei a aprender a andar de bike, já percebia. Pá, não andava muito rápido, mas andava. Então às vezes ia com eles, pá, para as cenas BTT, só ver. Porque aqueles caragos andavam todos os BTT, tipo, levavam pás. É a guarda, vocês não esqueçam disto. Era a malta da minha idade de 11, 12, 13 anos, era tudo com pás, ia para terrenos. Para ali para o pé do Intermachi, perfeitamente. E com paz, cada um construiu os seus próprios saltos. Depois havia os gajos que saltavam bué, esses gajos conseguiam comer bué da gajas. E eu na altura não percebia que é o que aconteceu mais tarde também, que é, na guarda sempre aconteceu isto. Se andas bem de bike ou se és drogado, comes as melhores gajas da guarda. E eu ainda não consegui perceber porquê. e alguém que me conte o que é que bikes e drogas têm a ver uma coisa com a outra, porque são completamente opostos, e porque é que as gajas boas têm a ver uma coisa com a outra também, que são completamente opostos, mas prosseguindo e continuando. Lá estava o pá, eu lembro perfeitamente, o António e o tudo, tudo com paz. Ana Pinheiro, quer saltar? E eu, não, estou só a ver. E lá iam eles, tipo, tá! Não era bem um salto, era tipo um saltinho de merda, que o que eles faziam era tipo a roda da frente metiam-no um bocadinho para o lado. Estão a perceber? Não, tipo, virava um bocadinho a roda para um lado, caíam, tipo, foda-se, o maior. E eu lembro-me, perto do Natal, que não foi o Natal que recebi a bike, foi Natais à frente, né? Ou o Natal a seguir, outro Natal, lembro-me perfeitamente, saí de casa sozinho, à noite, já na altura já tinha as minhas bancas, que era, pá, vou ao Mac e vou ouvir um podcast. Peguei na bike sozinho e pensei, pá, que se foda, vou dar uma volta sozinho. E eu, algum dia que seria um gajo andar de capacete, né? E eu lembro que estava aí na bike sozinho, era à noite, ia ser para aí 9 da noite. E eu ia, sei que estava aí para aquela zona do Intermarché, quem é da guarda sabe, quem sabe. E é uma descida. O que é que acontece nessa descida? A areia, no pé do Alcatrão, aquelas as areiazinhas. Porque eu, sempre que andei de skate, ou de bike, ou qualquer merda, que não tenha tipo uma segurança, ou seja, estável, tenha duas rodas, quando o gajo chega ali àquele nível de velocidade, começa-se a borrar. Pelo menos eu nunca mais fiz, né? O gajo chega ali àquele nível de velocidade e começa a borrar, mas na cabeça um gajo sabe, cala-te, está tudo bem, é equilíbrio, está tudo bem, estás um bocadinho de velocidade a mais, estás, mas travares, tu vais travar, vais começar tipo a abanar, o gajo começa a abanar aquele guiador, pumba, é sempre estas, não é? Então tipo, calma, concentra, está tudo bem. E eu ia a descer e vi as areias, só que é que eu pensei, tá, não, mas eu estou a uma velocidade muito grande, mano, que velocidade louca, mano. Estou a uma velocidade muito louca, mano. E pensei, deixa-me travar só um bocadinho. Eu não vou travar muito, vou travar só um bocadinho. Começo a travar um bocadinho a roda. Cabeça no Alcatrão. Cabeça no Alcatrão. Só não bati na cabeça no passeio. O milagre. Chamado Milagre Natal, Christmas Carol. Estou assim deitado. E a pensar, ui. É desta. Também morrer numa bike. Gay por gay vou já. Se é para ser gay, é morrer numa bike. Assim deitado no chão, com a bike toda fodida, espatifada, com o guiador ainda a dar tipo meio buzinas. Eu no chão e lá para um carro, ao pé das piscinas. Para um carro e disse, está tudo bem. E eu acho sim, acho que estou bem. Lá me ajudou a levantar. Vou com a bike para cima. Fala-se de Lisboa, da cidade das Sete Colinas, agora tem uma. Mas é uma carenga. Hein? Vou com a bike na mão. Mas o que é que está a acontecer? Eu estou aí com a bike na mão para casa, que imagina, vou-vos dizer que é, na boa, 800 metros sempre a subir a pique para a minha casa. E depois eu tenho escadas. E eu pensei, não leva a bike pelas escadas, depois percebi que estava a ser burro, tive que ir à volta. Estava aí com a bike para cima, meio frio, não é? Mas pior do que isso, eu estava a ficar tonto. E pensei, eu bati com a cabeça, pá, isto não é bacana. A ficar tonto, começa a ficar branco, sozinho. E eu, consigo lá dar a volta, deixo a bike cá toda espatifada na garagem, entro para casa. Ah, isto para nem dizer que estava cheio de arranhões, não é? E minha mãe, está tudo bem, está. Então o que é que vais fazer? Vou para a cama. Fui para a cama, deitei-me ali tonto e... Esta é a recomendação para quem está a ouvir. E para quem tem 18 anos ou menos. E para quem tem mais, mas para quem também não é informado. É info excluído. Vocês nunca se devem deitar tontos assim. Que eu podia ter tido um traumatismo craniano ou alguma coisa, tipo, cá mais grave, ou um hematoma, ou uma merda daquelas de hemorragias internas. E podia, só vocês sabem o que é que podia ter acontecido. Este menino podia ter falecido. E falecer, por causa de uma bicicleta, meus amigos, não vale a pena. Agora, se acordei no dia a seguir, estava bem. Parecia-me ok. Corpo frágil. Eu tenho este corpo desde essa altura. E ai, nem me apercebi, eu tenho corpo de bike. Eu tenho corpo de bicla. Eu tenho o mesmo corpo há 10 anos, é? Acordei bem, tranquilo. Mas lembro-me, nunca mais peguei naquela bicicleta. Nunca mais andei numa bicicleta. E como vocês sabem, que eu já vos disse, todos os meus amigos que estão na guarda dizem que eu não sei nadar de bicicleta e nem sei nadar. Que é um clássico, é muito giro. Porquê? Porque eu nunca mais voltei a pegar. Que aqueles caralhos continuaram a ir para os saltos, mas eu não vou. Eu decidi logo, eu comigo não contem. Não vou. Então é a minha história de Natal que eu tenho de prendas para vocês. E vocês já estão a pensar, André, tu vestiste Pai Natal. Vou-vos dizer, não vesti. Acabei por não vestir porque a minha tia decidiu que era ela que se ia vestir e o meu sobrinho, que é o Kika, é um bom Kika, é um Kika esperto, disse E isso não é o Pai Natal, é a Tia Paula. Logo, quando entrou. E isso não é o Pai Natal, é a Tia Paula. Pois é aqui que tens razão. E daqui a 2 anos, quando descobris mesmo a série, até te passas. Pá, mas foi bom para eles, não é? Foi bom para eles porque o que eu não consigo perceber ali no Natal é realmente os miúdos acreditam no Pai Natal. Eu não me lembro de acreditar, não é? Só que o meu irmão e a mulher do meu irmão vão o extra mile de Pai Natal em casa. Ou seja, ele disse, isso não é o Pai Natal, é a Tia Paula. E a Tia Paula deu os presentes, não é? Eles abriram e depois eu vim com o puto para cima, para casa. Ele estava no carro a dizer, oh pai, mas o Pai Natal não era o Pai Natal, era a Tia Paula. E o meu irmão, que é pai dele, não é? Disse, pois, era a Tia Paula, aquele não era o Pai Natal real, mas o Pai Natal real existe. E ele, eu sei. Porquê? Porque o meu irmão vai ao extra mile de... Eles hoje fizeram aquela coisa do copo de leite com as bolachas, com as cenouras para a rena, e depois meteram pegadas de neve do Pai Natal. Então ele acordou e veio cá abaixo, tipo, estavam os presentes todos, estava tipo meia dentada numa bolacha, copo de leite meio bebido, pegadas de Pai Natal, está tipo, foda-se, o Pai Natal veio cá e levou as cenouras para as renas. E eu estava a falar com ele e ele disse-me, sabes que também veio aí a fada das chupetas. E eu pensei, tu vais ficar maluco com tanta merda que tens que acreditar, não é? De repente o puto estava ali com 70 caixas e 70 jogos do Spider-Man, pois já não liga bem nenhuma, não é? E está-me a acreditar na fada das chupetas, na rena do Pai Natal e no Pai Natal. E eu perguntei-lhe o que é a fada das chupetas. E ele, ah, tu deixas a chupeta e depois, quando acordas de manhã, a chupeta desapareceu. Deixa-te lá tipo um bocadinho, ou um brinquedo, ou uma nota. Porque assim, ao longo do tempo, vais deixando de usar a chupeta. A fada da chupeta ajuda-te a deixar usar a chupeta. Só que vocês conhecem, não é? A vontade que me apetece de chegar lá ao ouvido. Boa. E sabias que o Pai Natal, as renas, a fada dos dentes, a fada das chupetas, tudo no fundo, as prendas que dão, o amor, o carinho, nada disso existe, mano. E o Natal é uma farsa, mano. E ao longo dos anos vai ficar cada vez pior. Tu estás por ti a ficar bêbado e cada vez mais sozinho. E chegas ao Natal e pensas, o que é isto? Eu não curto assim tanto isto. Não é assim tão próxima. Ah! Mas não, pá, coitado do miúdo também. É tão querido. E ainda agora à tarde, agora antes de ir para aqui para gravar, ele recebeu aquele jogo do Headband. Sabem o que é? Como é que tem, pá, aquela clássica de colar uma carta na cabeça e estão a fazer perguntas sobre a vossa carta. Só que mesmo um jogo, pronto, tem mesmo uma fita para a cabeça, depois tem os cartões para meterem na cabeça. E eu estava tipo com uma zebra. E ele virou-se para mim, eu ensino-te a jogar. Meteu-me o cartão, eu não sabia o que era, não é? E ele disse, por exemplo, agora tens de fazer perguntas. Como por exemplo, perguntas, é um animal, é preto e branco. E depois fez assim, fez assim, sussurrar para mim, é uma zebra. Pô, que fofo. Por exemplo, deixa fazer perguntas. É um animal. É preto e branco. É uma zebra. E acabou o jogo. E é tão mais divertido assim. O jogo acabou porque eu depois faço minhas perguntas. Ele fica todo contente de eu ter acertado. Depois ele faz perguntas. Eu também dou... Pá, ele era uma salsicha, coitado. Como é que... Já o conceito de salsicha para ele já deve ser um bocado remoto, não é? Depois tem que estar a dizer... Oh, Kika, pronto, és uma salsicha. E ele, sou uma salsicha. Sim, boa. E abraçamos, ele dá muitos miminhos. É muito querido, o meu, por acaso é querido. Opa, e acabando aqui com a saga do Natal, né? Tenho mais coisas para dizer também. Tipo o quê? Ah, fui ao supermercado no outro dia. E acho que vocês vão conseguir perceber isto. Tanto mulheres como homens vamos todos concordar com a mesma coisa. Eu fui, porquê? Porque faltava-me gel de banho. E eu não sei como é que a vossa política de gel de banho. É aquele clássico de entrar no supermercado, é sempre à direita. Para mim é sempre à direita, no que eu vou é sempre à direita. Epá, e depois é, vejo entre aqueles da Dove e, pronto, e da Palmolive. E para mim, sempre ali meio de coco, mel e amêndoas, pá, a mim, não sei porquê, agrada-me o cheiro, não é? Porque no fundo aquilo não é nada, mas pronto, é um daqueles, pronto, um bacana, um bom que seja bacana. Só que para passar por essa secção, passas ali também por a secção de... Epá, não é bem... O que é aquilo? Nem sei bem, não é? Mas é uma secção de mulher de amaciadores para o cabelo, produtos para o cabelo, não é? Sprays, não sei se é vernizes também, não faço ideia, mas pronto, percebe-se perfeitamente que é uma secção feminina, ok? E é bonita, os produtos são bonitos, são agradáveis, até se tocar, até se levar. Aqueles produtos de maquilhagem, aqueles algodões, não é? E um gajo vai àquela secção, que já depois é supostamente de homens, onde está aquelas coisas, espumas para barbear e loções para a barba, e é tudo tão feio, cores tão nojentas. Muito menos agradável que o das mulheres. Epá, eu não quero estar aqui a ser o homem que é estigador de marcas. Mas que péssima linha da King C. Gillette. Da King Carlos Gillette. Pá, oh feio. Aquele castanho, meio castanho alaranjado, pá. Com um lettering todo feio também, pá. Parece um lettering, voltando a regressar do primeiro episódio, parece um lettering de amanhecer do supermercado, pá. Que feio, que produtos feios, pá. Quem é que anda a comprar aqueles aftershaves e aqueles níveis em forma de redonda, pá? Que é mesmo para homem. É creme para o corpo. Creme para o corpo todo. Eu acho que anda a usar creme no corpo todo e na cara, tudo o mesmo creme. É mesmo a gajo, pá. Que pouca sensibilidade e noção de cuidados com o corpo. E depois isso transparece para as marcas. Porque as marcas, depois também, como sabem que nós somos assim. Nós, entre aspas, não somos nós. Eu até quero pensar que não é nenhum de nós que está aqui a ouvir. Pessoas, pronto, são gajos, né? É arcaico. É arcaico. Quando vai ali a secção de mulher, há segmentação. Produtos oleosos, papel oleoso, papel mais sensível. Que também há no... Só que imagina, eu acho que nas mulheres é pele oleosa e sensível. Cuidado de noite. Serum para amanhã e anti-maquilhagem para a tarde. Para nós é mesmo tipo... Creme para barrar. Barra. Creme para barrar. Loção para a barba. Antes e pós. Máquinas. Barbear. 30 giletes descartáveis. Para quê? Para rapar. Opa, porra. Que fraco, pá. Que, pronto, que homens. E outra que me anda a incomodar também, que vi. E anda-me, pá. Eu sei que isto é mais para mim. E estas aqui é que eu sei que é o mesmo conceito da minha cabeça. Eu tenho plena noção disso. Não me levem a mal. São coisas que só ficam mundanas por repetição e depois irritam-me vê-las repetidas por aí. Que é, estava a ver um tweet no outro dia de... A minha tia já disse que mandou um áudio de 1 hora e 10 minutos. E as pessoas, isso não é um áudio, é um podcast. E esta frase, isso não é um áudio, é um podcast, é verdade. Áudios longos é ridículo. Todos sabemos, ninguém quer ouvir. Que frasezinha que me irrita, hein? Todos dizem a mesma frase. É como as mensagens de Natal do WhatsApp. Pronto, mas nem vamos por aí porque aí irrita toda a gente. Eu sei que esta aqui é mais para mim. E pronto, e daqui vamos para, como eu vos disse, não temos moca do meio neste episódio. Vamos diretamente para conceito. Pá, que também é dia de Natal. Vou ser sincero, a mim apetece-me agora acabar o podcast, fazer aqui um uploadzinho, editar, ir ver um filme, relaxar um bocadinho. Porque amanhã, de manhã, arrancamos para uma boa Madeira. Há uma dupla sessão de Madeira. Tenho um bom voo amanhã. Portanto, também me apetece ter aqui um bom momento de relaxe. É como vos disse, episódio especial porque tem menos coisas. É especial Natal porque, pá, é menos coisas. Daí ser especial. E vamos para o conceito desta semana, que é o ciclo de nomes. Que é um conceito que eu até gosto e quero exercitar aqui, ok? Que é... Pá, diz-se muito que há nomes que não fazem sentido dar a crianças, não é? Porque são nomes que são quase... destacados ou são quase associados a uma velhice, a uma idade mais avançada. Tipo, é bada estranho chamar uma criança de Armindo ou de Arminda. Porém, se um gajo perceber bem, existe este conceito de ciclo de nomes, que é todos os nomes vão-se renovando aos poucos. Por exemplo, eu para mim não é impensável ter um filho ou ter alguém, um amigo meu que tem um filho, de chamá-lo de Alberto. E se tipo, há 15 anos é tipo, o que é que estás a fazer? Alberto? Alberto é nome de velho. Mas hoje em dia parece que está tipo, ok, é possível, é fazível. O nome que é sólido para todas as idades, como nós sabemos, é António. António é um nome que encaixa bem em velho, como encaixa bem em puto. E eu acho que já está a ver vários nomes que estão a fazer reaparecimento. O Pedro tem aquela clássica de chamar o filho da Billy. Porque é isso, também há nomes que dão boas alcunhas. Que é o caso de Billy, né? Uma boa alcunha. E a Billy é o nome de velho. Só que eu acho agora só ganhar bem também, tipo a Billy, também passa bem. Então cada vez mais está a ver este reaparecimento de nomes mais velhos a soarem bem, pá, é como a moda, né? É o ciclo. Mas eu vou-vos dizer esta que a mim fez confusão. Que é uma amiga minha vai chamar o filho, ou filha, de Maria da Assunção. E já me disseram que Assunção agora é um nome que também está em voga outra vez. Nome Assunção, como nome próprio. Mas para mim acho que é a junção de Maria da Assunção. Para mim Maria da Assunção é a vega, pá. É a vega... Tem o terço, tem aquele napron até ao pescoço e napron na cabeça. É o mesmo napron que vai dar para ir apanhar tangerinas e dizer que está frio lá fora enquanto se apanha as batatas curvinha. Curvinha que as costas já não dá para mais. Cama pesada. Aquela cama pesada que é sete mantas. Que eu vou-vos dizer uma coisa. Há duas semanas dormi uma semana assim com essa cama. É pá, que é pesado e que é estranho. É. Que é muito melhor um edredom de penas, aquele bom. É. Que me soube bem. Soube. Eu não posso estar aqui a mentir. Soube. Estava pesado ali. Que é, não me consegui mexer para acordar. Pumba, flexões, tal. flexões de cobertores de papa. para acordar. Mas pronto, isto tudo para dizer que achei estranho o nome Maria da Assunção. E arrancamos aí com esse conceito, é o que temos. Vocês estão a pensar, mas vais também não fazer a piada da semana. Vou. Só que eu vou-vos dizer esta aqui também. Pá, veio-me à cabeça. Quase como meter em tweet ou em... Já tive para aderir àquela cena do Fred no Instagram. Porque a mim vem-me ali conceitozinho à cabeça todos os dias. Que eu pensava, tipo, isto é até podia ir para aqui, pá. Aí é bem, se calhar não estava a ouvir bem, né? Pá, estava com o microfone de lado, se não estava a ouvir bem, peço desculpa. Que eu pensei, isto até podia vir para aqui com pensamento, meio isolado. E numa destas, esta semana, por causa de pensamento de Natal, né? Vem uma piadinha de Natal, pá, que fica aqui no podcast e pronto. Não sei se alguma vez hei de levar a palco, mas fica entre nós. E cá vai. Que é, o Natal é como uma relação, no fundo. Se pensarmos bem, né? É bué da bacana quando és novo. Quando és inocente, é tudo muito divertido. Só que depois é normal, morre um bocadinho. Só que depois traz e descobres que o Natal é muito melhor na casa de outra gaja. e fica aqui a piadazinha de especial Natal para vocês. E sei que vocês estão a pensar. Importante dizer, importante fazer. Não sejam como os reis magos. Não deem mirra, ouro, prata. Não se guiem apenas por uma estrela. Deem feedback e guiem-se por cinco. Meus amigos, bom Natal, boas festas. Boas entradas, que já sei que só voltamos na segunda-feira. E é isso. Até segunda. Beijinho.